Não trouxemos este piano que ouvimos, mas temos o pianista e compositor. O dono destas mãos é Mário Lajinha. Ele é hoje um dos nossos convidados do Ensaio Geral na Feirã, aqui na emblemática Livraria do Chiado, e para este programa que resulta de uma parceria entre a Renascença, a Feirã e a Book Tailors, temos também connosco Jacinto Lucas Pires, escritor, autor de peças de teatro, realizador, cronista e também músico, vocalista do grupo Os Quais. É sobre livros, mas também sobre música, obviamente, que vamos conversar esta noite. Obrigada aos dois por terem aceito o nosso convite. Começo por perguntar ao Jacinto Lucas Pires se é, afinal, a escrita o que une todas estas artes.
Sim, é a escrita, a palavra. Chamar-me músico ao pé do Mário Lajinha é um bocadinho mais, mas sim, acho que em todas essas áreas de teatro, cinema, a literatura, a ficção literária e até a música, essas brincadeiras musicais que eu faço com amigos, a escrita é aquilo que junta. Sendo que, por exemplo, pensando na música, há uma escrita, não é? Musical, há um pensar a música enquanto se escreve, até se calhar a música é um movimento a pensar, digamos, enquanto se calhar a escrita seria um pensar em movimento, para brincar com as palavras. Mas todas elas, pelo menos no meu processo criativo, têm alguma coisa em comum, que é de querer saber mais, partir sempre de um mistério, ou de uma ferida, de um corte, uma quebra, e a partir daí tentar encontrar uma clareza, algo que me puxa, sendo que no fim nunca temos uma solução. Pelo menos no meu caso, temos uma espécie de interrogação, um espelho, na melhor das hipóteses.
Mário, como é que é este processo, o seu processo criativo? Gosta de explorar sempre novos campos, novas linguagens, vários casamentos musicais, mas há sempre uma marca e é o jazz, é sempre esse, no fundo, o seu chão, mesmo neste novo disco Terra Seca, em que temos a guitarra portuguesa aqui dentro.
Se eu tiver que pensar no alicerce principal daquilo que eu faço, provavelmente tenho que falar no jazz em primeiro lugar. Mas é verdade que, eu acho que se calhar com pontos positivos e negativos, eu tenho um fascínio mais ou menos por todos os tipos de música. Mesmo alguns que eu não pratico, mas, quer dizer, não só estudei música clássica, como estudei jazz. Fui um adolescente absolutamente normal e ouvia mais rock do que outra coisa qualquer. E ainda hoje gosto de muito rock, pop, música étnica, música folclórica, gosto de muita coisa. E eu acho que se uma pessoa gosta e não fecha a porta às influências, isso nos contamina e nós somos contaminados por tudo. Assim como na palavra, e eu acho que, quer dizer, as palavras também nos contaminam. No meu processo criativo, eu acho que tudo está lá, tudo existe e o que eu sou parte de todas essas influências, mas eu não penso em uma fonte de inspiração no momento em que estou a escrever. Eu acho que às vezes há uma ideia romântica, não é? O compositor viu a gota do orvalho e nesse momento pensou num tling, tling e está pronto. Isso para mim não existe. Normalmente faço, a música nasce muito, de uma forma muito autónoma, é a música por si. Tanto que muitas vezes os títulos que dou, vou à procura das palavras depois da música existir.
O Jacinto é, podemos dizer, um escritor discreto, tem por opção editado numa editora independente, a Cotovia, numa altura em que estamos no mercado dos grandes grupos editoriais. Normalmente não nos cruzamos consigo em festivais literários. Precisa desse silêncio para escrever?
Eu não faço isso por ser discreto, eu acho ao contrário. É uma forma de honra, quase de orgulho, de estar com os independentes e não estar no supermercado. Se quiserem, chama até uma forma de, se calhar, um pouco snob de ver as coisas. Mas, nesse sentido, eu acho que temos de ser, não estou aqui para dar lições, claro, mas acho que temos de ser mais orgulhosos nesse sentido. Um pouco isto que estamos aqui a fazer, não é? Estamos numa livraria independente, a falar das nossas visões, a podermos ter uma conversa sobre cultura, ideias, fazer artístico, política, talvez. Isso é também tentar um pouco furar os muros de silêncio que essa lógica supermercado, formatação, quer fazer. Isto não é uma teoria da conspiração de haver uns senhores malvados que estão a fazer esses muros de silêncio, mas é um facto. Aquilo que no futebol às vezes se chama o sistema. Ou,
não, é? Ou, não é só no futebol que não se chama sistema.
Exato. E nesse sentido, acho que a via independente, até às vezes quase clandestina, até às vezes da rebeldia, mas que ao mesmo tempo é para chegar ao máximo de pessoas, portanto que não há complexos de só é bom aquilo que é hermético, ou não é esse tipo de discurso, de pose, é uma outra pose talvez, mas não é essa, e que agora, além de mais, as tecnologias, a vida em rede, e nesse sentido também as ferramentas que a globalização dá, permitem que isso aconteça de um modo mais eficaz, em que, portanto, pequenas independentes juntas podem chegar tão longe ou mais longe que um grande grupo que é igual aqui na Ucrânia e nos Estados Unidos da América.
Eu concordo em absoluto. Eu acho que existe realmente um sistema que eu acho que, se calhar resumindo de uma forma simplista, é um bocado o sistema económico vigente que foi tornando as coisas, foi normalizando um bocado tudo. Tudo é vendido em massa. Isso, por um lado, interessa aos grupos económicos, né? Porque a coisa funciona de uma forma... E eu acho que os grupos independentes são absolutamente fundamentais até pela diversidade. Porque senão se perde, a diversidade perde-se. Eu acho que a riqueza na cultura é absolutamente indispensável à sobrevivência da própria cultura. Eu acho que sem pequenas editoras e na música é exatamente o mesmo. Eu neste momento acho que a diversidade estava imensamente em risco.
Só mais uma coisa. Nós dizemos o sistema, não é? Porque há falta de melhor palavra, mas o sistema somos nós. É um clichê, mas é a verdade. Portanto, tem a ver com as escolhas que nós fazemos, de comprar ali ou não comprar ali, de ir ali e saber ou não ir ali e saber. Isso são escolhas que nós fazemos, todos. E acho que uma coisa que acontece, e qualquer leitor, espectador, ouvidor sabe, é que temos muito menos escolha. Hoje, quando entramos num sítio para comprar livros ou discos, há muito mais coisas, não é, no mundo, não é, há muito mais diversidade artística, é muito mais fácil chegar às pessoas, aos artistas, produzi-los, gravá-los, no caso dos músicos, mas também editá-los. E, no entanto, nós temos menos escolha, menos escolha diferenciadas de qualidade. Isso é um escândalo que é preciso sempre denunciar.
Mário, eu gostava que, já falou aqui um pouco do seu passado, mas gostava que nos contasse um pouco também a sua história. Eu sei que o piano não foi um amor assim à primeira vista, andou pela guitarra.
Não, o piano foi o primeiro.
Foi o primeiro, mas não foi logo declarado.
Começou por ser.
Aos 5 anos.
Aos 5 anos, não, amor total, eu adorava aquilo.
Depois andou pela ginástica, pela
Sim.
guitarra.
Exato. Pronto, está demasiado informado, não tenho nada assim de novo para...
É o dever do jornalista.
Não, mas eu aos 5 anos, quando o piano chegou lá à casa, é aliás uma imagem que eu guardei, que era o piano vertical a vir pelo corredor, e eu estar entusiasmado. E eu durante...
Desculpa, isso é um poema, não é? Um piano vertical a vir pelo corredor. Isso é maravilhoso.
Eu sempre tive.
Acabámos de ouvir um poema de Mário Lajinha.
Ao eu posso ter ideias, mas tem que ter um escritor que diga onde é que começa e acaba.
Isso é
que eu não tenho essa. Eu não consigo organizar.
Desculpa.
Mas não.
Achei,
fiquei, aliás, bastante honrado.
Estava naquela parte em que o piano vertical vinha pelo corredor.
Não, e fiquei com essa imagem porque acho que é das imagens mais antiga na memória, de me lembrar do objeto. E depois, até aos 10 anos, eu tocava furiosamente e a minha mãe tinha que me tirar. Daí foi amor total. Aliás, acho que isso, enfim, eu não me quero perder, mas é só para dizer que às vezes as pessoas acham que o talento é uma coisa rara, e eu acho que o talento não é uma coisa rara, mesmo. O que eu acho é que, e eu tivesse a sorte, acho que sim, que tinha talento, mas gostava de tinha muito prazer e, portanto, estudar para mim era um prazer. Isso é que é mais raro. E acho que é por aí, eu acho que muitas vezes as pessoas não vão porque não têm muito prazer em aproveitar o seu talento. Eu tive essa sorte. Mas depois, aos 10, estava um bocado farto do piano. Tocava em muitos, enfim, na escola, para isto, para aquilo, muitos eventos, quando a família, quando alguém da família ia lá à casa e tal, comecei a olhar já com alguma desconfiança para o piano. E foi aí que pedi uma guitarra, e aí é que vem a história da guitarra. E, aliás, morreu há muito pouco tempo um dos meus primeiros heróis da guitarra, que foi o Paco de Lucia. Eu queria tocar flamenco, e eu não tinha nada para tocar flamenco. Quer dizer, não tinha nem a cultura, nem as mãos, nem a história, nem a memória que me aproximasse daquilo. Mas tinha um fascínio. O que é fazer aquilo? E punha-me em casa a fazer... Mas depois a coisa não ia para mais lado nenhum. Pronto, e depois veio a ginástica. Houve um período muito com grande fascínio
pela ginástica. Ginástica a sério?
Se não, depois era de competição. Era aquilo dos seis aparelhos. Agora até mudou de nome. Na altura chamava-se ginástica desportiva. E agora acho que chama acrobática. Os seis aparelhos. Argolas, corções, etc. E pronto, eu fiz aquilo furiosamente durante uns anos. Gosto de salvaguardar que aquilo que eu fazia, por muito que me dedicasse, não tem nada a ver com aquilo que se vê agora eles fazerem na televisão, que eu próprio fico... Acho que aquilo não tem explicação. Pronto, e depois...
Cruzou-se um piano e algures pelo meio.
E depois sim, depois cruzou-se um piano e eu voltei-me a...
E a culpa é de um piano que estava no Separalgésio da Fundo.
Eu acho que isso foi a primeira vez que voltei a pensar na... Se calhar não devia desprezar isto que eu tenho, porque eu já sabia tocar piano relativamente bem.
E assim ganhámos um ótimo músico de jazz. Quero também aqui falar, até porque
desde
já...
Um ginasta.
Não iria tão longe.
E para as mãos.
O Jacinto também já percebemos que tem estas múltiplas facetas.
Nunca fiz ginástica.
Nunca fez ginástica. Mas escreve, por exemplo, num blog que tem o nome O Que Eu Gosto de Bombas de Gasolina. Um nome estranho, mas no qual ele escreveu que iria ter uma jam session com Mário Lajinha aqui na Feira, é preciso que se diga. Mas é também um blog onde fala muitas das vezes de um assunto que já aqui focou, que é a Ucrânia. Fala também muitas vezes da Europa. Eu pergunto-lhe como é que pensa hoje a Europa? Onde é que está o sonho europeu?
É uma boa pergunta, mas... Eu acho que, para começar um bocadinho de trás, no meu piano vertical da questão, eu sinto a necessidade de voltarmos a falar de política. Eu acho que esta crise é essencialmente, ou vem, de nós termos deixado a política para os outros, para os funcionários da política, que mais ou menos nos governam mal ou bem. Mal. E acho que isso é uma culpa de todos, enquanto cidadãos, e também dos artistas, que têm voz pública e têm, não no sentido de voltarmos a uma arte panfletária, né, do tipo a arte vai salvar o mundo, não esse género de ingenuidade, mas também não esta coisa pós-moderna, chata, essa sim, snob e presunçosa, de se dizer, ah, eu sou só um artista, não tenho opiniões.
Ou seja, falta espírito crítico.
E acho que falta. E eu acho que dizer, deixarmos isto para os outros, não é? para os políticos, é que está muito na base desta crise. Por outro lado, esta crise também é uma crise europeia. Também tem a ver com o nosso desinteresse em relação à Europa. Nós pensarmos que, enquanto nas vacas gordas, nós estávamos a receber o dinheirinho, estava tudo calmo, não tínhamos que pensar política, não tínhamos que pensar Europa, não tínhamos que pensar nada. Era uma espécie de anestesia de luxo, era como estar num spa e de repente vem a crise e nós aí é que nos lembramos. Há a política, há a Europa. E lembramos sempre pelas más razões. E então agora já vem toda muita gente a dizer, se calhar não é bom, se calhar temos que sair do euro, não sei o quê. Outros a dizer austeridade, amém, Merkel, amém. Diga amém aqui aos microfones da Renascença, foi um percalço, foi um erro, peço desculpa, mas
percebeu-se
a ideia. E isto é sinal de que não há realmente um pensamento, não há realmente uma visão própria. E nesse sentido é que eu de facto tenho escrito algumas coisas nesse meu bloguinho sobre a Europa, a política, porque as duas questões neste momento são acho que não separáveis. Acho que o ponto de partida para a discussão é dizer, somos europeus de corpo inteiro, portanto a senhora Merkel não é mais europeia que eu, portanto não vem dar lições do que é ser europeu, estamos todos no mesmo barco, e agora eu posso dizer, ela quer essa Europa da austeridade e de pôr os países da periferia com salários baixos, uma espécie de China da Europa. E eu não quero essa Europa, eu quero outra Europa. Mas isto não é dizer que eu sou contra a Europa, como que é a armadilha em que caem alguns partidos de esquerda. Dizer, eu tenho tanto direito para dizer o que é a Europa como aqueles, e a minha Europa é outra.
Mário, não sei se quer também refletir sobre um pouco esta situação atual, esta crise de valores.
Quero concordar e acho muitas coisas que o Jacinto disse são importantes. Uma é que eu acho que às vezes separamos tanto bons ou maus, e também concordo que não, bons não têm sido, mas que os políticos de nós. Mas quer dizer, que cada gesto que cada um faz, com mais força ou menos na sociedade, é político. Quer dizer, nós todos fazemos política, mesmo quando julgamos que não estamos a fazer política. Quando vamos comprar um livro a um supermercado, ou quando compramos uma maçã, e eu um dia estava a comprar maçãs, estou a falar de uma coisa que aconteceu comigo, estava todo contente a comprar umas maçãs no Pico Doce e vi, são várias, mas vinha da Nova Zelândia, eu vi que era Nova Zelândia, e pensei, é incrível, que não, mais longe não podia ser, não é? E como é que eu estou a comprar uma maçã aqui, e há maçãs, nós produzimos maçãs, e vendo, como é que é possível que seja mais barato? Até tenho uma curiosidade, quase do ponto de vista científico, como é que é possível que seja mais barato chegar às minhas mãos uma maçã, percorreu o mundo. E acho que isto é complexo. Eu não posso condenar ninguém que não tem dinheiro, que opte pela situação, quer dizer, se lhe oferecem naquele centro comercial um preço muito mais barato. Eu não acho que não temos o direito de exigir a essa pessoa o gesto político de não comprar. Mas acho que nós todos temos que pensar sobre as coisas e tentar, na medida das nossas possibilidades, ter gestos políticos.
Porque estamos numa livraria e temos aqui muitos dos seus livros, pergunto-lhe quando é que podemos ler algo de novo?
É uma boa pergunta.
Sim. Mas
acho que ainda vai demorar.
Teatro?
Vou ter um espetáculo com o Tiago Rodrigues em abril, 4 de abril, na Cultura Gesto. Aliás, sobre a Europa, chama-se Interpretação. É um monólogo com um coro enorme. Mas livros, um romance, acho que ainda estou muito longe.
Mário, pergunto-lhe se ainda se sente algum nervosismo quando entra em palco.
O mesmo, lamento. Eu acho que uma pessoa, aquilo que aprende, é a conhecer os nervos que tem e a lidar com eles e a ser capaz de fazer as coisas mesmo com esses nervos. Porque normalmente, quando a pessoa entra para o palco, o nível dos nervos está mais ou menos aqui. Isto é errado, as pessoas não veem, mas eu estou
com...
Está muito acima da nossa cabeça. E depois, aos poucos, uma pessoa vai domando os nervos e depois acho que faz parte. E se me perguntassem se eu queria tocar sem nervos, não é que me sinta bem quando os tenho, mas perante essa questão eu diria que não queria. Acho que eu só deixarei de ter nervos se deixar de me preocupar com aquilo que faço, como não quero deixar de me preocupar com aquilo que faço.
Muito bem, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, ele é o Presidente do Centro Nacional de Cultura e colaborador do Ensaio Geral. Deixo duas perguntas aos nossos convidados.
A presença de Mário Lajinha permite-me, evocando a experiência do Centro Nacional de Cultura, começar por recordar Bernardo Sassetti, amigo de sempre e figura central na história contemporânea da música em Portugal. Em nome dessa memória viva e sabendo bem o que pensava o Bernardo nestas matérias, gostaria de ouvir o Mário falar-nos sobre algo que disse há poucas semanas. A falta do ensino artístico, em especial da música, tem consequências desastrosas nas nossas escolas. A aprendizagem da música, não é segredo, produz valências que vão muito para além do seu universo exclusivo. O seu ensino melhora significativamente o aproveitamento, ajuda à inclusão social, torna as pessoas mais tolerantes. Não é por acaso que nas sociedades mais justas e cultas do mundo é dado um papel relevante à música. Na realidade, esta também teve um papel para que elas chegassem onde chegaram. O maestro Eudy Manuin, quando esteve em Portugal, disse-nos exatamente isso. Passo de imediato ao Jacinto Lucas Pires. com uma fortíssima ligação próxima também ao Centro Nacional de Cultura, e desculpem-me puxar a brasa à nossa sardinha, para lhe fazer a mesma pergunta, não só sobre o ensino artístico e da música, mas também sobre a presença da literatura e das humanidades na aprendizagem. Temos insistido na leitura dos nossos escritores, na sua memorização, na prática do teatro, não esquecendo que Fernando Amado e Amado Argueiros foram fundadores do nosso Centro Nacional de Cultura. Num tempo em que tanto se fala de indiferença em relação à responsabilidade social e das suas consequências negativas, em que medida a atenção às humanidades, à dignidade da pessoa humana, às letras, às artes e à cultura não poderá levar ao encontro de novas pistas para sair desta crise de valores que, mais do que económica, tem uma raiz. E essa raiz, às vezes, está na complacência com a mediocridade.
Mário Lajinha.
Bem, a questão é ótima e toca-me profundamente porque eu acho que isto é tão óbvio, mas é sempre, quer dizer, então se for um músico, não é? Ah, lá está ele a defender a sua capelinha. Eu acho que qualquer sociedade avançada, a cultura tem um papel fundamental. E as pessoas poderão dizer, não, como ela é avançada, a cultura é uma consequência. Não, ela faz parte. O que eu acho é que as disciplinas estão muito mais ligadas e custa-me ouvir políticos que separam as coisas como se não estivessem ligadas. Quer dizer, uma sociedade onde o ensino é melhor torna as pessoas, e falou-se nisso, provavelmente, melhor, são tantas as coisas que eu quero dizer que fico ainda mais gago, não é? É que socialmente a sociedade melhora. Quando a sociedade melhora, se as pessoas forem mais ricas, intelectualmente e culturalmente, têm muito mais interesses. Se tiverem muito mais interesses, provavelmente a procura da droga há de diminuir, isto pode parecer tudo muito, mas tudo melhora. Há menos delinquência. Se isto tudo melhorar, mesmo economicamente, só aí já há um salto enorme. Portanto, quando se pensa que quando se tira aulas de música ou aulas de isto e daquilo, que se poupam os tostões, não ver o filme de longe. Isso a mim custa-me. Já agora vou só dizer uma última coisa, que é, e porque tudo é política, não é? Uma coisa que me chocou quando este governo tomou posse, das primeiras coisas que fez foi passar o Ministério da Cultura para a Secretaria de Estado da Cultura. E ouvi muita gente a dizer, não, mas na prática é a mesma coisa. Não, é tudo, claro. O gesto em si é de uma força terrível. É dizer, a cultura não é suposto sentar-se no Conselho de Ministros. E eu acho que isto diz muito, não é?
Jacinto Lucas Pires.
É isto. Ainda por cima está provado em todo o lado, não é? Os especialistas em pedagogia todos dizem que nós não temos de ser cabeças pensantes que depois não sabem mexer, depois não sabem estar com as outras pessoas, depois não sabem ouvir música, não sabem pensar criativamente e depois tenho em mente estes governantes que decidem estes cortes totalmente cegos, absurdos, falam de encher a boca de inovação, de imaginação, de é preciso criatividade. Exato. E esse engodo que é a criatividade substituir a palavra cultura, como se cultura fosse dos subsidiodependentes que tocam o piano ou escrevem livros, e a criatividade fosse dos yuppies imaginativos. Não há yuppies imaginativos, quer dizer, não há imaginação nas empresas. Sabe-se isso na Finlândia, sabe-se isso em todos os sítios que se servem de modelo, não havendo cultura, não havendo. O Steve Jobs dizia que para ele o essencial era ter visto aquela pintura, aqueles livros, não tanto ter ido àquelas aulas de gestão ou de criatividade, agora sim com aspas.
Muito bem, mais perguntas haveria certamente para fazer. O nosso tempo é curto. Terminamos aqui o ensaio geral na sua versão de rádio. Vamos continuar a conversar com o público que veio à livraria. Voltamos à Feira na próxima sexta-feira, na primeira sexta-feira de abril, para entrevistar o fotógrafo Alfredo Cunha e o jornalista Adelino Gomes. Terminamos este programa de hoje, que teve assistência técnica de Rui Fernandes, ao som da música, obviamente, agora com os quais de Jacinto Lucas Pires.
Muito bem. Uma bandeira branca, uma
bandeira vermelha, seda púrpura para James Lee Byers, seda púrpura para James Brown.